Em Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 6, que Deus possa falar com a gente agora, que o Senhor abra os nossos olhos para as verdades que serão lançadas. Senhor, o importante não é profundidade e nem teologia, mas a praticidade. Nós pedimos que o Senhor fale conosco para nos transformar. Não para encher nossa cabeça, mas para nos transformar. Em nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 6. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Amém? Bom, eu vou comentar esses versículos aqui ao longo, mas vamos entrar, dar uma recapitulada básica aqui. Na semana passada, nós meditamos sobre como a nossa velha natureza morre em Cristo. Não é isso? Correto? Então, notamos também que é Deus quem nos diz o que deve morrer em nós. E citamos o exemplo do nosso nervosismo. Então, veja bem, muitas pessoas querem morrer em Cristo e oram: ó Senhor, agora eu quero me consagrar inteiramente a Ti. É uma bobagem, a pessoa não consegue fazer isso. Porque, vou explicar e já vou dizer de antemão, que toda transformação, toda vida com Deus, ela não deve ter como ponto de partida o meu interior. Tá? Sempre que você tentar mudar para Deus, partindo de si mesmo, você não consegue. E você vai entender isso ao longo daquilo que eu vou falar. Mas Deus é quem deve dizer as áreas que devem ser mudadas em nossas vidas. Pode ser que nós tenhamos procedimento que, vamos supor, nós não gostemos. Mas, para alguma coisa que eu tenho que realizar, Deus não vai mexer na minha vida em uma determinada área. Ele quer que eu mude em uma área, porque aquilo que vai ser feito através da minha vida é importante que seja mudado. E na sua vida, Deus pode estar mexendo numa outra área, porque aquilo que você tem que enfrentar precisa ser mudado. Então, se eu chegar para você e falar assim: não, você tem que mudar nisso, eu posso te confundir e você vai começar a ficar tão preocupado em numa santificação pessoal, elaborada pela sua própria cabeça, que você perde a direção de Deus. Por isso que eu fico muito preocupado com esses crentes santarrões, que acham pecado em todo mundo, menos neles. Eles só sabem condenar os outros, vivem acusando todo mundo, mas são incapazes de saber o que Deus quer fazer na vida deles. Correto? Então, veja só. O Espírito Santo, porque nós falamos sobre o nervosismo a semana passada, não é? Então, o Espírito Santo diz que o meu nervosismo foi crucificado e que eu não preciso perder o controle, tá? Então, se eu disser: não estou disposto a perder o controle, o Espírito Santo me dará força para eu não me descontrolar. Nós falamos sobre o nervosismo, mas existem outras coisas, correto? Tem pessoas que têm pensamentos impuros o tempo todo. Sabia disso, não é? Então, se ele diz assim: Pai, eu sei que o Senhor está falando comigo nesta área e que eu não devo me alimentar com estas coisas. Eu não quero mais me alimentar com estas coisas. Eu quero que o Senhor me ajude. E então o que vai acontecer? Deus vai trazer força lá dentro. E a pessoa percebe que Deus traz força. A pessoa percebe. Por exemplo, se você anda desanimado, você acha que o desânimo agrada a Deus? Não. Aí então você diz, Pai, eu não quero ser uma pessoa desanimada. Eu, quando olho para Jesus, eu sempre o vi cheio de vida, entendeu? Sempre crendo nas promessas do Senhor. Eu quero que essa atitude de Jesus esteja em mim. E então, você vai perceber que o Espírito de Deus vai começar a trazer força para você se animar, tá? Mas você nunca vai conseguir alcançar alguma mudança espiritual só porque você quer mudar. Você tem que enxergar alguma coisa em Cristo. É interessante que a igreja se reúne para louvar a Deus, para celebrar a Deus, mas a pessoa que ela menos olha é Jesus. É incrível isso. Nós somos chamados de igreja e nós olhamos muito pouco para Jesus. Nós percebemos muito pouco quem Ele é. Então, por isso que não acontece quase nada dentro da gente. Bom, então vamos lá. Hoje vamos meditar acerca de como nós ressuscitamos em Cristo Jesus nosso Senhor. Repare a expressão no verso 6, juntamente com Ele. Naturalmente que eu estava lendo uma versão mais antiga, mas aqui tudo bem, é a mesma coisa. No verso 6 diz que, por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, tá? Então, nós fomos ressuscitados com quem? Com Ele quem? Com Cristo Jesus. O verso 5 diz que nós estávamos separados de Deus devido à nossa vida de ignorância, rebeldia e transgressões. E porque cremos no que Cristo fez, recebemos vida juntamente com Ele. Vamos ver isso no verso 5. Quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Não é isso? Pela graça de Deus, vocês são salvos. Se vocês não lerem na Bíblia, vocês não vão entender nada. Correto? Então veja só. O que é que Deus fez? Vamos lá. Nós estamos em que situação? Espiritualmente mortos. Esse é o problema. Quando uma pessoa está espiritualmente morta, ela não percebe que transgride. Ela não percebe sua ignorância. Ela não percebe sua rebeldia. Isso é muito sério. E nós encontramos pessoas espiritualmente mortas fora da igreja e dentro da igreja. Então, quando uma pessoa está espiritualmente morta, ela não percebe que desagrada a Deus. Ela não percebe a sua atitude de transgressor, tá? Então, diz o que mais aqui? Que essa espiritualidade, essa morte espiritual, tem uma causa. Qual é? A nossa desobediência, tá? Então, nós nos encontrávamos assim, num patamar de desobediência, pela razão de estarmos mortos. Não é isso? Aí o que Deus fez? Ele então nos trouxe para a vida que temos. Você percebe? Sempre com Cristo. Com Cristo. Ele nos ressuscitou com Cristo. Ele nos trouxe para a vida com Cristo. Por quê? Primeiro Deus nos deu quem? Jesus. Depois Ele nos deu o quê? O Espírito Santo. Ele não podia dar o Espírito Santo primeiro sem antes dar Jesus. Porque o Espírito Santo veio justamente para falar a nós acerca de quem? De Jesus. Não é isso? Mas falar o quê? Tudo que Ele fez, ou tudo que Ele está fazendo agora, não importa. Tá? Então, tudo que ele fez ou ele está fazendo agora, seus projetos, seus planos, sua vontade, o Espírito de Deus transfere ou traduz o que ele fez ou o que ele faz para dentro de nós. E nós temos que obedecer. Então, quando nós estávamos mortos, Deus nos levou a Cristo Jesus, nós cremos e atravessamos, lembram-se? A porta. E ao passarmos pela porta, nós encontramos o caminho. A porta é uma atitude de fé. Então, muitas coisas acontecem naqueles segundos, naqueles minutos. Porém, nós precisamos muito mais do que uma atitude de fé. Nós precisamos do quê? Obediência. E essa obediência gerará o quê? Atos de fé. Correto? Atitude é uma coisa. Atos é uma outra coisa. Tá? Atitude é uma disposição. Atos são coisas que você passa a experimentar e a realizar. Tá certo? Amém, irmãos? Então, isso tudo juntamente com Ele, com Cristo. Isso tudo se deve ao seu grande amor e misericórdia a nosso favor, como está escrito no versículo 4, que a misericórdia de Deus é o quê? Muito grande. Ela, na verdade, é indescritível. Algumas pessoas estão na igreja e não entendem a misericórdia. Por quê? Porque eles não entendem o seu estado antigo. Eles não conseguem entender quão miseráveis eles eram antes de Cristo. Por que será que algumas pessoas aceitam a Cristo e continuam miseráveis? Porque nada mudou. Eles entraram pela porta, mas eles não estão caminhando. Eles não querem caminhar. Eles tiveram uma atitude de fé. Eles escolheram, eles optaram para aceitar Jesus, para passar pela porta. Mas eles não optam por caminhar, por ter atos de fé. Então a gente brincou, são pessoas que ficam sempre na porta como de um vagão de trem, como de um carro de trem, não é? Um metrô às 18 horas, ninguém consegue passar. Só um tranco, não é? E eles ficam ali obstruindo o caminho. Então, Deus teve misericórdia e nós percebemos isto, tá? E o seu amor por nós é imensurável. É impressionante, mas não dá para medir o amor que Deus tem por nós. Se você não perceber que você era uma pessoa estragada, se você não perceber que você era uma pessoa sem paz, sem vida, e por causa de Cristo agora você tem esperança, por causa de Cristo agora você tem uma nova fé, você nunca conseguirá perceber o peso, o gigantismo desta misericórdia. Tá? É o tipo da pessoa que quando você presta um favor, você já passou por essa experiência, você ajuda uma pessoa e parece que a pessoa tem algo a lhe dizer. Você não fez nada mais do que a tua obrigação. Hein? Você ajuda uma pessoa e a pessoa não está nem aí com você. Não reconhece a grandeza do seu gesto. Ou não é? Não que você cobrasse isso. Mas você percebe isso naquela pessoa. E quando ele precisar da sua ajuda, você vai pensar duas ou três vezes, não vai? Não é isso? Deus, ele não vai agir assim, ele não vai ficar pensando duas ou três vezes, mas ele vai trabalhar em nossas vidas quantas vezes forem necessárias. Imagine só o tamanho deste amor. Vocês estão comigo? Parece que está todo mundo com sono. Então vamos lá. Em 1 Pedro 1:3, eu vou colocar os versículos aqui. Nós encontramos a mesma mensagem de Paulo. Está aqui, ó. Vamos ler. Louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Vamos reparar aqui. Primeira coisa que ele diz é o quê? Louvemos. Como é que nós vamos conseguir louvar a Deus se nós não temos isso aqui, uma nova vida? Se nós não percebemos a sua grande misericórdia, o resultado da sua misericórdia em nossas vidas, qual é? Que ele nos dê uma nova vida, não é isso? Mas essa nova vida, ela vem por meio do quê? Pela ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, você não experimentaria esta nova vida. Mas essa nova vida, ela tem uma qualidade impressionante. Ela traz dentro de nós uma esperança viva. Enquanto muitos estão desistindo, você continua acreditando. Enquanto para muitos perder é o fim, para você é o recomeço de algo. Essa esperança viva que está dentro de nós, ela faz uma tremenda mudança, uma tremenda transformação. Enquanto algumas pessoas, quando rejeitadas, desejam a morte, desejam um caminho obscuro, a rejeição para você te leva para próximo de Deus. Buscar seus recursos, buscar seu amor, buscar sua tremenda misericórdia. Mas tudo isso ocorre pela ressurreição de Jesus Cristo. Poucas pessoas entendem isso, e eu vou procurar em poucas palavras passar para você, tentar explicar para você a importância da ressurreição. Então, quando uma pessoa nasce de novo, é porque ela ressuscita com Cristo no mesmo instante. Ninguém consegue aceitar Jesus se não ressuscitar. Por quê? A pessoa, onde é que nós estávamos antes de Cristo? Em que patamar? Da morte. Mas nós falamos agora há pouco. Mortos espiritualmente por causa da nossa desobediência. Então, espiritualmente, nós estávamos mortos, não é isso? Mas você só poderia experimentar Deus por meio da ressurreição de Cristo. Cristo fez algo lá em Jerusalém, não foi? Ele não ressuscitou? Agora, aquela ressurreição é um fato, não é isso? Você olha para trás e sabe o que ocorreu. Tá? Porém, aquela ressurreição tem que ocorrer dentro de você também. Aquilo que aconteceu no mundo exterior, que os olhos podiam ver, tem que acontecer no interior. É a história do que é objetivo e subjetivo. É aquilo que é exterior e interior. Então Jesus, vou dizer assim, Jesus, ele ressuscitou. E nós ressuscitamos com ele, quando nós cremos nele. Isso é o começo, tá certo? No entanto, quem de fato ressuscitou foi Cristo, não é? Não fomos nós. Nós fomos ressuscitados com ele. Você não ressuscitou. Ele ressuscitou. Está confuso? Não? Ele ressuscitou. Por isso você toma cuidado, e eu vou explicar isso também. Que tem muita gente que fica assim, ó Senhor, a partir de agora, eu vou ser isso, eu vou ser... Espiritualmente, assim, toma decisões espirituais como que se ele pudesse realizar alguma coisa. E ele vai dar com furo na água. Então, o que significa ressurreição? Jesus havia morrido e seu corpo estava lá, sem sangue, com numerosas feridas na cabeça, a marca dos cravos nas mãos e nos pés, a ferida da lança no seu lado. O poder da morte havia se apoderado do corpo de Cristo. Quando Jesus desceu da cruz, seguro por pessoas, ele estava esvaindo em sangue, suas feridas estavam abertas. Ou não é verdade? Correto? E ele foi então embrulhado e depois lavaram o seu corpo, fizeram todo o procedimento e levaram Jesus para o túmulo dentro de uma rocha lá no jardim do Getsêmani. Não é isso? Muito bem. Contudo, a vida ou o poder de Deus entrou naquele corpo morto e hoje ele vive. Essa vida ou poder que entrou no seu corpo venceu todos os poderes da morte e o ressuscitou. Quando ele se levantou, ele tinha a marca dos cravos. Ele mostrou para os discípulos e especialmente para quem? Para Tomé. Mas ele estava vivo. Você, quando ressuscitou com Cristo, você trouxe consigo certas marcas de seus sofrimentos. Mas o poder que atingiu você naquele momento venceu a morte espiritual em que você se encontrava, e agora você, mesmo com as marcas da morte, você estava vivo, ressuscitado. Você passou pela porta. Ninguém consegue passar por meio de Cristo quando ele diz, eu sou a porta, sem ter uma experiência com a sua ressurreição. Isso é fato, não é? Então vamos lá. O termo morte na Bíblia significa que uma pessoa está ausente de Deus, totalmente impotente e fraca, ou espiritualmente incapaz. Ela está separada de Deus. Isto é morte. Morte na Bíblia, espiritualmente falando, não significa que o corpo se transformou num cadáver, mas a vida da pessoa, em essência, se transformou num cadáver. Porque a pessoa está ausente de Deus. Ela não se preocupa com o que Deus está pensando. É a mesma coisa que alguém ande do seu lado e você vai conversando e ela está olhando para outras coisas. E você diz, você está me ouvindo? Estou. Você pode repetir o que eu te disse? Como foi mesmo? Ele não está ouvindo. Ele está longe. Ele está com a sua ideia e o seu coração noutro mundo, noutra direção. Não é isso? Então, uma pessoa espiritualmente morta, ela está ausente de Deus. E quando fica ausente de Deus, ela se torna o quê? Impotente e fraca. O apóstolo Paulo disse assim, o fato de vocês não discernirem o corpo de Cristo, a igreja, por meio da Santa Ceia, torna vocês fracos e doentes. E até mesmo, algumas pessoas acabam morrendo antes da hora, pela falta do comprometimento com a verdade de Deus. Então, quando uma pessoa se ausenta de Deus, ela pode antecipar o final de sua vida neste mundo, se senhor, se senhora. Nós vemos mortes trágicas. Lógico que acontece tragédias com filhos de Deus. Mas nós vemos, por exemplo, países que antes foram, rejeitaram, vamos dizer assim, a palavra de Deus, hoje estão sendo castigados, bombardeados. Pessoas morrendo sem nenhuma esperança. Me diga que não é verdade. Não é? Bom, e a pessoa espiritualmente, naturalmente, se torna incapaz. Ela não produz. Então vejamos o que diz aqui em Efésios 2:5. Quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Mas observe bem esta expressão. Ele nos trouxe para a vida. Não diz que Ele nos trouxe vida. Ele nos conduziu a alguma coisa que podíamos perceber. Ou não? Dá para perceber ou não? Por exemplo, eu pego a mão de fulano e o levo até esta guitarra. Pronto. E então, ele olha e ele pega. E ele começa a bater. Não importa se sabe ou não tocar, mas ele pega e experimenta. Deus nos conduz até a vida. E quem é a vida? Jesus. Ele não disse, eu sou a vida. Então ele nos leva até a vida. Agora, quando observamos a vida, nós a desejamos. Então nós cremos que Ele é a vida. E o Espírito de Deus está falando, olha, creia que Ele é a vida. Você crê. E o Espírito de Deus faz com que aquilo que está lá fora entre para dentro de você. Então isto gera o quê? A união. É complicado? Tem alguma pergunta para fazer? Hã? Está simples? É simples isso. Né? Bom, é simples, mas a gente não pratica. Portanto, a pessoa que vive no espírito do mundo está morta. E o cristão impotente, fraco e espiritualmente incapaz, sem obras resultantes da fé, também está morto. Ou não é? Porque nós temos a mania de dizer, quem está no mundo está perdido. Entra para dentro da igreja. Aí entra para dentro da igreja e fica frequentando filas de oração. Fica fazendo campanha só para resolver problemas. Deus quer ajudar você a resolver os seus problemas. Ele quer. Você não pode viver a vida inteira magoado, sabia? Porque isso vai impedir você de servir a Deus. Você não pode viver a vida inteira com raiva, com ódio. Porque isso vai acabar com você. Ou não? Você não pode viver a vida inteira desempregado. Porque senão você se sentirá uma pessoa fora da sociedade. E economicamente falido. Não é? Correto? Se você tem o dom de Deus para casar, você tem que ficar de olho aberto. Não é? Você tem que ficar de olho aberto. Porque uma hora aparece um doido. Não é isso mesmo? Tá? Então, tem certas coisas que você não pode ficar carregando. E Deus quer abençoar você. Você não pode ficar acreditando que você vai conseguir viver com 200 reais por mês. Não é? No mundo de hoje, você não vive. Se você tiver 50 pau na mão, 50 mango, lembra? Se você sair com 50 mangos na mão, ali na esquina acabou. Ou não é? A inflação está aí de volta. É isso? Então, Deus quer abençoar você. Mas quais são os passos para que você possa receber mais? Você tem que estudar. Você tem que se tornar mais capaz, mais desenvolto, aprender a se comunicar. Como é que você vai conseguir um bom emprego se você não sabe falar? Você chega lá e fala assim, o camarada fala, muito bem, você veio fazer entrevista? Eu vim aqui porque me falaram, vai lá e a gente fomos. Aí já complicou. Então, não é verdade? Você tem que aprender a se comunicar, o mínimo possível, ou o máximo, não é? Então, você vai cometer erros, todo mundo comete, mas você tem que ser comunicativo. O mundo de hoje não aceita mais pessoas tímidas. Acredite em mim. E nem o reino de Deus aceita. Você sabe que os tímidos não herdam o reino dos céus. Porque uma pessoa tímida, se ela se mantém espiritualmente tímida, é porque ela é incapaz, é impotente. Ela não almeja, ela não tem desejo, ela não tem ambições. Ela não tem anseios. Ela não anseia, ela não anela por coisas maiores. Correto? Tá bom. Cheguei nesse patamar, tá bom. Tá certo. Então, vejamos lá. A pessoa que vem do mundo experimenta o poder da ressurreição com Cristo. Isto é, nele é inserido o quê? O poder de Deus que vence a morte. Tá certo? Depois daí, ele precisa desenvolver a salvação por atos de fé. Onde? No caminho. Para não morrer ou afastar-se de Deus. Correto ou não? Porque você chega aqui, muito bem, tem fé. Mas, se você não, no caminho, você não é transformado, o que vai acontecer? Você vai se tornar espiritualmente incapaz, fraco, impotente, não pensa em Jesus. Não adianta esses negócios de grito, glória a Deus, amém, oh, glória. Isso aí é tudo bobagem. Estou cansado de ver culto de sapatinho de fogo, rodando a saia do rabino, né? E vai para cá, e revelação aqui, e revelação lá, e um monte de história, mas esta pessoa não consegue consertar a sua vida. Ele não é consistente, ele não tem estrutura, ele sempre precisa de alguma coisa para maquiar a sua impotência, a sua incapacidade. Ele é um incapaz. Ele é um fraco, morto. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8 diz o quê? Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem, repare bem, vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Para quem ele está falando aqui? Para pessoas fora da igreja ou para pessoas dentro da igreja? Dentro da igreja. De modo que essas pessoas dentro da igreja têm que ter uma disposição para ouvir. Ouvir o quê? A voz de Deus. E quem fala conosco hoje? O Espírito Santo, que é Deus. Eu não sei, mas espero que vocês acreditem. Vocês creem que o Espírito de Deus está falando através da minha vida? É a voz de Deus. Correto? Então, é importante ouvir a voz do Espírito Santo. Em contrapartida, nós não devemos ser o quê? Teimosos, rebeldes, não é? Turrões, como foram? Sabe quem foram os antepassados? É aquele povo que saiu do Egito e Deus falava, 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 falava com eles, mas eles taparam os ouvidos. O que aconteceu? Morreram no deserto, porque estavam mortos. Deus não podia levar cadáveres para uma terra que mana leite e mel. Pessoal, você quer prosperar financeiramente? Você quer ser próspero emocionalmente? Próspero espiritualmente? Ou não? Me diga que não, que eu vou falar que você está mentindo. Você quer um emprego melhor? Você quer uma promoção? Ou não é? Muito bem. Mas como você pode depender de Deus para estas coisas se você é um cadáver? Você já viu um cadáver olhando para o caixão, para a viúva, dizendo assim, meu bem, está caro o enterro aí? De que é, Mauro? Um bicão. Os caras se mandam. Não é verdade? Né? É igual... Eu não lembro aquela piada, né? Que o cara vivia pro cara lá e ele foi lá e falou assim, eu vim aqui, todo mundo começou a dar dinheiro, não sei o quê. E ele falou, vocês só estão dando 20 reais. Eu vou dar 1 milhão logo. Vai no caixão. 1 milhão, é? Tá aqui, ó. Fez um cheque de 1 milhão, pôs no caixão lá. Quem vai descontar? Você acha que o defunto vai descontar o cheque? Não é? Então, você vê como é que é a situação, né? Se você quer prosperar, você não deve querer ser um cadáver. Bom, muitos oram para que Deus os ressuscite, pensando que assim experimentarão o poder para fazer a sua vontade. Mas esse tipo de oração é equivocada. Por quê? Eu já vi cristãos orando, Senhor, eu quero ressuscitar para uma vida. Mas você já é ressuscitado. Tá? Mas por que eles cometem esse equívoco? Porque nada dentro do reino de Deus deve começar por nós mesmos. Lembre-se que quanto mais nos voltamos para nós mesmos, piores e mais fracassados seremos. Quando Deus diz para que nós olhemos para dentro de nós, tudo deve ser feito pela direção do Espírito Santo. Porque mesmo você, tendo entregue a sua vida a Cristo Jesus, quando você sinceramente olha para dentro de si, o que vê? Miséria, imundícias, rebeliões, ou não? Paulo escreveu justamente isso. Ele diz, miserável homem que sou. Né? Ele escreveu em Romanos 7, ele diz, eu sou um miserável. Quem me livrará deste corpo? Porém, ele dá o remédio no capítulo 8. Ele diz, porém, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem no Espírito. Porque o Espírito Santo, ele sempre tirará os seus olhos e os meus olhos de nossas imundícias. Ele sempre nos fará olhar para Cristo. Eu não estou dizendo que você irá ocultar suas imundícies. Não.
Porque você olha para as suas imundícies e apenas pode dizer assim: Deus, eu não gosto do jeito que eu sou. Acabou aí. Mas quando você olha para Cristo Jesus, então o Espírito de Deus tem alguma coisa para trazer para dentro de você. É assim que acontece. Vamos continuar. Cristãos assim, tá? Que olham só para dentro de si, podem estar tendo uma crise do quê? De consciência. E acham que no esforço pessoal e no desespero poderão agradar e se aproximar de Deus. Ai, como eu estou errado. Eu não queria ser avarento. Eu não queria ser materialista. Eu não queria ser nervoso. Mas eles não estão dizendo isso porque Deus está falando com eles. Eles têm um conhecimento da verdade, porém, eles estão se esforçando ao máximo para agradar a Deus. E algumas pessoas passam a mão sobre a cabeça deles e assim, mas o esforço é válido. Ora, você mesmo já disse que de boas intenções o inferno está cheio. Simplesmente desejar ser melhor não fará você melhor. Deus não chamou você para estipular o que é melhor para você. Ele chamou a gente para que nós possamos obedecer. Vinde a mim e vos farei. Ele nos chamou para seguir. Ou não é? Sim ou não? Entendeu ou não? Nós devemos aprender a ouvir o Espírito Santo, pois ele é o próprio poder de Deus que age em nós contra o poder da morte. Que diferença disso com religiosidade? Dá para entender? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês são muito privilegiados porque essas coisas não são ensinadas por aí, não. Tá? Porque isso aí não dá ibope. Sabe o que dá ibope? Hoje, quem aqui está querendo... Deus está aqui, hein? Poder está aqui. Agora eu vou assoprar. O cara falou tanto, e depois que um cara fala muito, ele exercita demais os seus brônquios, os seus auréolos, sua pulmão, fica com o bafo da onça. E o bafo que ele sopra, assopra, é a caatinga. É a caatinga do intestino de uma jaguatirica. Certo? Então, veja só. Então, o que Deus quer para nós é muito mais do que você cair no poder. É muito mais do que você correr para lá e para cá. Deus quer que você seja uma pessoa estruturada, uma pessoa abençoada, uma pessoa onde você colocar a planta dos teus pés, ele pode espargir sua glória com tranquilidade. Você já pensou Deus segurando aquele cadáver? Ele fala assim, eu vou ali. E Deus fala, não vai não. Eu vou. É o cadáver. Deus não pode dar nada. As pessoas ao lado dele não são abençoadas em nada. Só vão para o buraco. Só vão para a fossa. Só vão para o esgoto. É o que recebem. Então, nós ressuscitamos porque nos sentimos ressuscitados? É assim? Claro que não. Foi Cristo quem nos ressuscitou. E isso é um agir da graça de Deus. Efésios 2:5 diz, pela graça de Deus, vocês são salvos. Não é você, é Ele. Não é você, é Ele. Pois bem, nós temos que saber que fomos ressuscitados juntamente com Cristo, porque cremos no Filho de Deus. Ó, Isso é ponto passivo. O fato é que, embora saibamos que Cristo ressuscitou, nós precisamos do quê? Do poder da ressurreição. É aí que está o negócio. Jesus já ressuscitou. Este é o fato objetivo. Mas dentro de nós há a necessidade de nos sujeitarmos ao poder da ressurreição. Tá? Veja só, em Efésios 1, versículos 19 e 20, diz assim: e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Então veja só, primeiro ele diz, como é grande o quê? O seu poder que age em nós. O poder de Deus que age em nós é muito grande. E a gente fica com picuinha. E a gente fica crendo em coisas menores. Coisas rasas. Aí, ele diz que esse poder que age em nós, ele define que esse poder é o quê? É a mesma força poderosa que arrancou Jesus da morte, que fez com que um corpo sem sangue, ferido na cabeça, nos punhos e nos pés, no lado, se levantasse da sepultura, num corpo glorificado, determinado por Deus. Esse poder é capaz de levantar você e a mim em qualquer situação. Esse poder é capaz de sustentar você em Deus. Quando pessoas dizem assim, eu não aguento. Então, esse poder não está agindo. Ou nós não estamos permitindo que ele haja. Porque se ele estiver agindo, ele nos levanta para glorificar a Deus. Uma igreja que realmente experimenta esse agir de Deus, ela quer glorificar, celebrar. Tá? Não é com aquela exaltação fanática, sem sentido, com aquela maluquice. Não, mas com atos nobres. Evangelizando, discipulando, amando os irmãos, dando testemunho para as pessoas. Estamos aqui, pessoal. Estamos aqui porque Deus nos trouxe. Nós somos filhos de Deus. Nós vamos movimentar esse pedaço de chão. Esse espaço geográfico aqui vai ser abalado pelos poderes eternos do nosso Deus eterno e poderoso. Porque nós estamos aqui em nome de Jesus, aquele a quem ele levantou dentre os mortos e com ele nos levantou também. É assim que funciona. Segundo a palavra de Deus, as pessoas não podem ser salvas sem fé e jamais serão libertas sem obediência, ou não é? Muito bem. A fé revela o quê? A obra consumada de Cristo, não é? E eu coloquei a fé, mas não era, né? E a obediência, e a fé revela a obra consumada de Cristo e a fé, ou a obediência ao Espírito Santo. Não é? Então ela mostra o que Jesus fez. Eu preciso mexer nisso aí. Ela mostra o que Jesus fez e o que o Espírito Santo quer fazer. Tá? Vamos ler o que Paulo diz em Filipenses 3, versículos 9 e 10. Vou colocar aqui. Tá? Então lê comigo. Ó. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. São palavras profundas, sérias, honestas, de alguém que viveu isso e que quando ele faz com que leamos estas coisas, nós fiquemos acabrunhados, avexados, né? Então veja bem, ele diz assim, eu já, esse já aí é um problema sério, porque às vezes você quer, larguei mão, certo? Larguei mão de ficar procurando outras coisas. Eu procuro mais, não procuro mais, larguei mão dessa coisa de ficar procurando ser aceito por Deus por meio de regrinhas religiosas, por meio de religião. Tem gente que quer ser aceito por Deus porque vai no culto. Mas eu vou no culto. Outros dizem, mas eu tenho a Bíblia. Mas eu aceitei Jesus. Mas eu dou o dízimo. Mas eu dou oferta. Eu dou carona pro irmão. Ué, as pessoas sempre criam. É, verdade. São regras que nós estipulamos, como que se fazemos, Deus tem que olhar isso e rever os seus conceitos. O Senhor reveja os teus conceitos a meu respeito, hein? Porque eu vou todas as reuniões. Eu estou engajado lá no FIP, no FAEP, no Diabo 4 aí. Certo? Eu, tudo quanto é ministério, eu estou. E não acontece nada. Quando eu preciso, o senhor não está nem aí. Então, as pessoas estão tentando comprar a Deus. Então, ele diz, isso aí não garante nada. Então ele diz, pois agora é por meio da minha fé. A experiência íntima, subjetiva, interna, que ele teve em Cristo. Correto? É isso que faz com que ele seja aceito. E tem mais. Ele não forçou esta fé, porque ele deixa bem claro aqui que essa aceitação vem de quem? De Deus. E que se baseia onde? Na fé. Porque tem gente que diz assim, não, eu agora não quero, daqui um tempo eu busco. Como se Deus está dizendo assim, tá bom, vou te aceitar quando você quiser. Pode ser que Deus diga assim, não quer mais. Mas, Walter, pastor, Deus nunca vai rejeitar alguém, não? Samuel, por que que você continua orando para esse cabra? Eu não, você ainda continua tendo dó de Saul? Eu não quero mais ele. Já cansei de falar com ele. Não adianta. Isso é imprestável. Pega uma botija de azeite e vai lá na casa de Jessé, lá que o meu futuro rei está lá. Pronto. Você lembra o que Deus disse para Samuel? Samuel chorando, dizendo, esse povo me rejeitou, esse povo não está me amando. E Deus disse, Samuel, esse povo não rejeitou você. Esse povo rejeitou a mim. E a tristeza quando aquela mulher viu a glória de Deus saindo do meio do povo e Icabode. Ou Icabode. Só sei que deu bode. Então, veja só, tudo que ele quer, uma vez aceito por Deus, tudo que ele quer é o quê? É conhecer, é sentir, onde? Dentro de si, o poder da sua ressurreição. Sem o poder, tá. Ele declara que a única razão de considerar todas as coisas como perdas era conhecer o poder da ressurreição. Ele não disse sobre conhecer a ressurreição, mas ao poder que a realiza. Porque o cara fala assim, eu ressuscitei com Cristo. Mas como? Eu estou na igreja, leio a Bíblia, ó, me visto como crente, falo como crente. Quando eu vejo o pastor lá exaltado, lá uns aleluia. Eu vejo os irmãos levantar a mão, levanto já também. Agora já até bato palma. Eu já dou até uma dançadinha. Né? Quer dizer, eu, Marlene. Então, opa! É, Marlene? Então, veja só. Aí, comparemos dois textos. Já vamos terminar. Dá para ir um pouquinho? Se não, para aqui, tem que continuar semana que vem. Vamos lá? João 20, versículos 6 e 7. João 11, versículos 43 e 44. Primeiro, João 20, versículos 6 e 7. Mas Pedro, que chegou logo depois, né, quando Jesus ressuscitou, né, entrou. Ele também viu o quê? Os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Olha lá. O outro texto de João 11, 43 e 44 é a ressurreição de Lázaro. Depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano. E o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrole as faixas e deixem que ele vá. Você percebe uma diferença aqui? Então vamos lá. O primeiro texto fala da ressurreição de Jesus e o segundo, da de Lázaro. Jesus não precisou que o desenrolasse e cortassem as faixas, mas Lázaro precisou. O que isso significa? Lázaro recebeu o poder da ressurreição e ressuscitou, mas precisou de ajuda posterior. Isso já não se deu com Jesus. Os caras entraram lá, está tudo lá certinho, no cantinho. Você ressuscita espiritualmente com Cristo, mas é necessário aceitar o processo que o desamarre por inteiro. Jesus ressuscitou, mas Lázaro foi ressuscitado por ele. Quando você creu em Cristo, você foi ressuscitado. Mas quando você olha para si mesmo, ainda se vê todo atado. Lázaro, vem para fora! Droga de vida, mas não dá para andar aqui. Estava morto ali, quieto. Agora... Estava ali... Nem morto, nem mais sossego nessa vida. Então, veja só. Hã? Tire os olhos de si mesmo e aceite o trabalho de Deus em sua vida, a fim de experimentar todo o poder da ressurreição. Você imagine Lázaro, está vivo, e ele tentar correr. Você pode imaginar a cena? Hein? Com aqueles panos tudo amarrado na sua cara, nos seus olhos, que não deixava nada. E ele assim,
puxando o ar, e aquele negócio pressionando. E imagine a situação do cara. E depois de 4 dias, sua barriga devia estar desse tamanho, tantos gases. Imagine como é que ele saiu de lá. Né? Então, que se você não sabe, o defunto lá, depois de um tempinho lá, ele dá um estouro. De tantos gases. Pum. Então, irmãos, você só pode experimentar, você experimenta, melhor dizendo, a ressurreição. Quando você aceita Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Porém, como vimos aqui, a ideia de Deus é que nós vivamos pelo caminho, pelo poder da ressurreição. Na semana passada eu falei sobre a cruz. Hoje eu falei sobre a ressurreição. A semana que vem eu tinha a ideia de falar sobre a ascensão. Por que que Deus inventou esta coisa da ascensão? Todo mundo vindo Jesus ascender aos céus. Todo mundo olhou para a cruz, está ele lá. Todo mundo olhou para o túmulo, ninguém estava lá. E todos puderam vê-lo ressuscitado. Você percebe? A cruz é a morte. Você morre. Jesus ressuscitou. Você ressuscita. É necessário morrer para ressuscitar. Mas é necessário ascender. Espere e verás. Vamos levantar essas ofertas, irmãos. Dê a César. Você lembra o que Jesus falou? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos ver o que o Espírito de Deus faz na tua vida, caboclo. É? Irmãos, isso tem sido edificante para vocês? Hã? Hein, gente? É o seguinte, tudo que eu estou compartilhando com vocês aqui até terça-feira é a progressão da vida cristã, tá? É a progressão. Em vez de nós falarmos por meio de doutrina, você foi salvo, e salvação significa isto. Não, eu estou tentando por meio dos textos bíblicos, dos fatos bíblicos, mostrar para você o que acontece quando você está progredindo, caminhando na fé cristã. O que acontece lá dentro? O que você pode experimentar e o que você pode esperar do poder de Deus na sua vida? Vamos tentar quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos, alguns padrões que foram estabelecidos, tá? Que nos condiciona a sermos cristãos famigerado, famintos por alguma coisa, mas é proibido, tá? Porque a igreja passou a proibir, e hoje os pastores proíbem de você ser uma pessoa alegre, porque o mundo é triste. Proíbe você de ser uma pessoa financeiramente bem realizada, porque o mundo é pobre. É pecado você ter mais, porque a maioria não tem nada. É errado você olhar essa corrupção que está acontecendo no país, como lá em Campinas, você não imagina o que está acontecendo. É nego na cadeia, né? Gente grande. Não sei se vocês têm acompanhado, mas a coisa lá está feia. A mulher do prefeito fugiu. Então na caça dela. E o prefeito, nem ele acha a mulher dele. Né? Então, Que Deus abençoe esse país, meu Deus. E quando eu olho aquelas placas, esse país é do Senhor Jesus. E nós temos que crer que um dia ele será do Senhor Jesus. Ó, se não acontecer, meu amigo, pelo menos nós. Não é verdade? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor abençoe a nossa reunião de domingo, que o Senhor possa estar abençoando muito o seu coração e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus, irmãos. Vão em paz. Em nome de Jesus. Amém.